Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michelle Gutman.
Voltamos. Opa! Voltamos ao vivo com o Cultucada. Hoje tô com ele, o Max Santos. Maximilian Santos, não consigo te chamar.
Não, pode ser Max. Todo mundo aqui em Curitiba, ninguém conhece Maximilian.
Maximilian, parece tipo mãe braba.
É.
Max, a gente falava no último bloco sobre os veículos grandes, os tubarões, os que são mantenedores aí de uma verdade, né, que está ali imposta por eles mesmos, e veículos paralelos que vão surgindo especialmente por conta do digital, né? Você falou pegou num ponto muito, muito importante, que é as empresas. Esses grandes veículos, eles têm empresas que investem nessa comunicação e, de certa forma, elas ditam o conteúdo que eles apresentam, né? Como que você enxerga uma transformação disso? Porque veio aí a pandemia só para carimbar uma mudança que já vinha acontecendo com a chegada da internet e tal, e que vai acelerar muito, você falou até quando a gente estava ali conversando do 5G. Como você enxerga que pode fazer essa mudança, né? Não que, eu sei que a maioria das empresas que são tradicionais vão continuar investindo nesses veículos, até por conta do alcance que eles têm na população, mas com o 5G o alcance vai aumentar aí muito, né? E ainda você vai poder medir onde você está.
Bem isso.
Então, como que você enxerga aí essa concorrência no futuro?
Além das empresas na grande mídia, as grandes marcas investirem na grande mídia, né? Como você acabou de falar, realmente, para ela também até ditar certos conteúdos,
uhum.
não vamos ser cínicos e dizer que não. É assim, elas já estão até comprando os próprios canais, né? Você vê, acho que a Magazine Luiza comprou o Canaltech, né? Que é um principal site,
uhum,
de tecnologia no Brasil. Então, a Exame também foi comprada, acho que pela XP, não me lembro, investimentos, não sei. Acho que foi, tá? Posso estar falando besteira aqui, mas foi comprado também por uma empresa na área financeira. Então, as empresas, como era nos Estados Unidos, como era no mundo capitalista maior, então eles já estavam comprando esses canais para manter a informação em cima disso. E, então, eu vejo que a mídia tradicional, ela vai se manter firme, vai se manter forte, ela é necessária. Vimos na pandemia agora a grande necessidade, apesar dos problemas que a gente acabou de dizer dela com relação ao comercial, mas ela foi necessária na disseminação de informação verdadeira, na disseminação correta,
uhum.
Ela teve um papel fundamental. Então acho que ela está em transformação, como a gente falou, como ela estava, né, com a crise,
uhum,
também. E com a chegada do 5G tudo muda. A gente ainda não está se atentando a esta tecnologia, o que ela muda. Nós estamos num período da história da humanidade de transformação. Sempre,
uhum,
que a gente passa por situações como essa na pandemia, o mundo impulsiona na evolução. E a chegada do 5G vai mexer por completo, não só a comunicação, até a forma como nós estamos aqui agora comunicando,
uhum,
como da boa parte da prestação de serviço, que inclui a nossa grande área que amamos, que é a arte também.
Uhum.
Então, eu acho que o mundo está em transformação. Eu estava até falando que eu sou sócio num jornal impresso.
Uhum.
E o jornal está forte lá. Tudo bem, é uma cidade menor, uma cidade interior, lá ainda se mantém pulso e firme o impresso. Mas daqui a algum tempo, não porque não, as pessoas não vão ter interesse de comprar o papel,
uhum,
mas porque vai ser feio comunicar matando uma árvore. Então, tipo, não por essa questão, tipo,
uhum,
pô, você está matando uma árvore para poder comunicar, você pode comunicar de uma forma que não precisa de matar a árvore.
Uhum.
Então isso começa a se transformar em vários. E o 5G também vem para deixar o potencial de vídeo. Não é à toa que agora, pode falar a marca, a Samsung vem com um celular que é o S21, que vem com 5G,
incrível,
com um celular que você faz filme com o aparelho.
Uhum.
Porque já vem com o aparelho 5G, porque este será o mundo 5G.
Uhum.
Então tudo está se transformando, tudo indo para um caminho mais forte digital.
Exato, tem aí pesquisadores e filósofos contemporâneos que estão super assustados, né? Uhum. Eu faço parte de um grupo de filosofia, psicologia, que a galera fica cada vez mais assustada com o avanço da tecnologia, mas é isso, a evolução é essa.
Que
não,
bom que eles estão assustados e estudando e pensando, porque só se poderá regularizar uma coisa, um pensamento, uma forma nisso, se os nossos né, filósofos, sociólogos estudarem esse fenômeno, que isso é muito importante, e já, né, como você está falando.
Exato, e é bem importante nós que somos ainda do analógico, estamos inclusive no único veículo, não a radiocultura, mas a mídia que ainda é analógica, que é a frequência AM, está resistindo, estamos aqui por pouco tempo, mas estamos, daqui a pouco também vamos virar digital, mas ainda existem essas frequências. E aí dizem
que são fortes ainda,
muito.
E bom dizer, é bom deixar claro que elas são fortes ainda. Se você parar para pensar, essas transformações vêm para determinados nichos da sociedade, para determinados grupos sociais, e outros grupos sociais ainda se mantêm da forma analógica ou por outras formas, ou por outros meios. Então, até mudarmos tudo isso, ainda vai ser, né, ainda vai ter um impacto forte ainda, os analógicos.
E ainda assim, a nossa geração, né, que falo nós, que somos ali antes dos anos 90, né, ali tem até tem uma galera que brinca que é como os oráculos do tempo antigo, porque a gente viu o digital chegando.
É.
A gente pensou pela época da internet discada, né? E ali já existia fake news via e-mail. Era o velho grupo do WhatsApp, era a tua lista de e-mails, onde diziam que existia seringas contaminadas com HIV, que era o vírus do momento, no mercado. Lembra disso?
Sim.
A gente até comentou sobre isso no programa que você veio antes da pandemia. A gente falou muito sobre as fake news, né? Então, fazendo ali uma costura, pra gente retomar aqui o assunto, as fake news, existe a pandemia, que se dissemina muito, até teve várias propagandas aí, ó, vê a minha idade quando eu falo propaganda, né? várias campanhas contra fake news, que é tipo o vírus também que espalha muito e muito rapidamente, mata mais do que o coronavírus, especialmente por esse desgoverno que a gente tá. Então, esses veículos grandes, eles fazem lá uma... Como é que chama aquilo?
Check.
Concessionária, eles fizeram.
A concessão deles.
Não, eles fizeram uma cooperativa, assim.
Isso, concessão.
É concessão? Uhum. Pra fazer... Eu esqueci, enfim, que eles divulgam diariamente os números
consórcio.
Exatamente. Que eles pesquisam e divulgam os números, eles atuam como o governo, né, deveria fazer e informar os veículos. Então tem essa qualidade, que eles foram bem maravilhosos. E aí começaram a fazer todos esses veículos uma luta pela fake news. E isso é incrível. Porém, a gente entende hoje, tirando a verdade científica, que é experimentada e que a gente tem que baixar a cabeça e falar, beleza, e ciência não é só sobre vírus, existem ciências políticas, ciências
sociais,
econômicas, sociais, então a gente tem que acreditar em todos os cientistas. Tirando essas verdades, né, que são baseadas cientificamente, e assim, né, tem que ver quem que patrocina os estudos também, existem muitas verdades. Né? Então a gente fala das fake news e como que a gente consegue extrair o conteúdo de todos esses veículos de uma forma que eu não vou estar muito alheia à realidade. Você que pesquisa tendências, por exemplo, tem um veículo patrocinado, você falou, pela XP Investimentos. E aí a XP tem muitas críticas, né? Não tô falando da marca, mas assim, a gente tá vendo crescer exponencialmente os charlatões de internet. Como que a gente se mune ou se protege de informações, a princípio jornalísticas, a princípio informativas, mas que elas têm essa tendência de nos induzir a uma compra e no impulso, né? A gente falava sobre a ansiedade que toda essa realidade está causando em nós, e aí a gente vê veículos e textos que eles vão nos induzindo a uma compra que antes era por impulso, mas eu tinha que pegar meu carro, tinha que pegar um ônibus, eu tinha que ir a pé até a loja, e hoje está num clique.
A publicidade também ficou mais... teve que se tornar mais orgânica.
Uhum.
Com o mundo digital na mão, todo mundo nisso, as propagandas gritantes, elas já não trazem tantos efeitos. Então, é por isso que veio muito esse investimento de marketing, de influência, ou até brand content nas empresas, né? O conteúdo patrocinado, porque são conteúdos que trazem a credibilidade da informação para que isso ocorra.
Uhum.
Ao mesmo tempo, as grandes mídias, elas começaram também a correr atrás de um clique. Então, porque hoje você tendo acesso no teu site é o que vai ter a visualização, a impressão que você tem que entregar para o teu cliente de um banner em um site. Então você tem que ter um fluxo de acesso alto. E esse fluxo de acesso alto, esse caça-clique, também está trazendo um grande problema, está trazendo uma forma de informação pobre, digamos assim, né? Mas, Mi, acho que essas transformações tudo vão ocorrer com o tempo. Acho que a legislação também, a gente está muito atrasada com questão, deu uma acelerada na questão da legislação, mas ainda é muito embrionário, ainda é muito, muito pequeno ainda para esse tipo de coisa. Eu acho que, e para a pessoa que quer ler, porque assim, hoje o que está acontecendo no Brasil também com relação à imprensa, à mídia, né, elas estão ficando cada um com a sua ideologia, cada um com o seu lado. Então, como era nos Estados Unidos, você assiste a Fox News, você sabe que Fox News é republicana. Você vai para a CNN, você sabia que a CNN era democrata. Então, lá, e estou falando dos Estados Unidos, para as pessoas entenderem, porque infelizmente, minha família é americana, mas é uma influência nossa aqui, frequente e grande, até politicamente, sim, né? Estamos aí vendo isso aí. Então, começou a ter essa forma. Então, acho que é importante. Ontem, vou dar um exemplo para você. Ontem eu fui na banca de jornal, porque eu ainda sou adepto da banca de jornal, né? Fui comprar meu álbum de figurinha Zequinha. Daí eu peguei uma Veja e peguei uma Carta Capital. Porque eu queria ver é bom você ler os dois lados, entende?
Então
você
achar um caminho
até
do
você,
meio.
Até pra você saber o que o teu que pensa diferente de você tá, qual é o argumento dele. Então acho que é você fazer uma relação, você acompanhar, acho que quem tem essa disseminação, claro, né, de saber qual que é a linha de cada um, que elas não ficam tão escancaradas, né? Mas qual é a linha que você precisa pegar informação, de qual meio que vai. Eu acho que você, hoje em dia, antigamente você lia um jornal. Hoje em dia você já não lê uma coisa só, você lê muita coisa. Então você tem que organizar essa leitura também, o que você capta de informação dentro das linhas de cada um, né? E não ficar na sua própria bolha também, lendo só aquilo que você acredita, do que você vê, porque você precisa também ter uma referência e até para argumentação, de defesa, exato, tudo em cima dos demais. Eu acho que esse é o caminho, e é o que acontece e vai acontecer. Só que ao mesmo tempo, esse tipo de mídia segmentada, ela vai criando bolhas, tanto as redes como as mídias se segmentando vão criando bolhas, e agora só Deus sabe o futuro com essas bolhas sendo criadas hoje na sociedade, que acho que é um pouco que a gente está sofrendo essas convulsões por conta dessas bolhas aí.
Sim.
E acho que vão ser ainda pior com esse individualismo e com a chegada do 5G, como repito, tão temido.
A gente vai falar muito mais sobre isso no próximo bloco, mas só concluindo esse teu raciocínio, hoje esse posicionamento é muito bom e muito ruim, porque hoje você é obrigado a se posicionar, né? Você não pode assim,
hoje todo mundo, né?
Se você não se posiciona, você está totalmente errado. Se você se posiciona contra a bolha total e mais numa coisa de somos humanos, estamos todos aprendendo, contextualizando as coisas, você é muito julgado, né? As pessoas são muito julgadas quando elas não se posicionam conforme a bolha quer. E talvez o caminho, assim, que eu acho, é você saber o posicionamento, aproveitar isso, que é necessário que os comunicadores, os influenciadores, os veículos se posicionem, para você construir uma ideia da sociedade, né?
E acho que o que vai marcar a nossa era, na minha opinião, tem, né, um dos pontos que marcarão nossa era é a informação, é a opinião. Hoje em dia, com um aparelhinho na mão que todo mundo tem, todo mundo pode emitir sua opinião, todo mundo tem o seu espaço de argumentação, todo mundo pode fazer, né, enfim, eu acho que isso é que vai marcar. Só que a gente precisa estudar, como estava falando ali, que legal que os filósofos e sociólogos estavam estudando isso, nós precisamos entender este comportamento para a gente poder ir para frente e organizar tudo isso, eu acho.
Exato. É. Organizar e também lembrar que é preciso se aprofundar as redes, a internet, o digital em si, ele é muito veloz. A gente até falava sobre isso e até quero que você volte pra gente falar sobre a linguagem. Ela tem que ser mais simples e mais rápida, especialmente pro digital, né?
Sim.
E aí ela usa até não só a palavra, mas usa elementos visuais, uma série de questões. A linguagem, por mais que ela seja rápida, e o aprofundamento disso também, entender como que esses dados funcionam, quem são essas pessoas que conhecem um pouquinho mais do que nós, e o que elas conhecem, aprofundar nos temas que fazem sentido para você ou para mim, é bem importante para a gente também construir pessoas que não sejam só superficiais e que esqueçam muito rápido. Eu me preocupo como as pessoas vão se relacionar daqui para frente, não é nem sobre as notícias.
Claro. Sim, sim.
Né? A gente vai chamar um breve intervalo e voltamos em 2 minutinhos.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michelle Gutman.